O Brasil tem quase 15% da sua população idosa, segundo a definição da OMS, a Organização Mundial da Saúde, ou seja, aquelas pessoas com 60 anos ou mais. Este percentual tende a dobrar nas próximas décadas, segundo uma projeção do IBGE. E como é que a gente pensa em atender aos desafios que já são colocados aqui para o país, posta essa realidade? Como é que a gente pensa não apenas nas discussões que envolvem aqueles que já estão neste grupo dos mais 60, mas também no nosso próprio envelhecimento? Será que é possível a gente pensar agora em um envelhecimento saudável? Eu não tenho essas respostas, mas converso aqui agora com o expert no assunto, o médico gerontólogo Alexandre Kalashi. Ele é especialista nesses assuntos relacionados ao envelhecimento, foi diretor do Programa Global de Envelhecimento da Organização Mundial da Saúde de 1995 a 2008, e em 2012 ele fundou o Centro Internacional da Longevidade Brasil. Doutor, que prazer ter o senhor aqui de novo na Band News, como vai?
Prazer o meu, Lucas, muito obrigado pelo convite.
Doutor Kalashi, então, eu coloquei a pergunta e já quero uma resposta. É possível a gente pensar agora nesse envelhecimento saudável, naquilo que o senhor, inclusive, na OMS, né, falava nesses pilares do envelhecimento saudável?
É fundamental que a gente pense nisso já. Você mesmo mostra, através das projeções do IBGE, que daqui a 30 anos nós vamos ter o dobro da proporção de pessoas idosas que nós temos hoje. Vai pular de 15% para 30%. Então veja, Lucas, as pessoas que vão chegar em 2050 com mais de 60 anos, elas já são pessoas adultas hoje, elas já têm mais de 30 anos. Você soma 30 com 30 dá 60.
Isso.
Então nós temos que caprichar para fazer com que essa coorte, esse grupo que vai chegar aos 60 e mais em 2050 possa chegar bem. Uma perspectiva de curso de vida, é uma trajetória, sem esquecer que aqueles que têm mais de 60 vão estar com mais 10, com mais 20, com mais 30, ou seja, quem tem 60 hoje vai ter 90, se continuar sobrevivendo. Uma questão urgente, porque nenhum país envelheceu tão rapidamente quanto o Brasil está envelhecendo hoje. É um desafio, com todas as nossas mazelas, com todas as nossas desigualdades, fazer com que a gente possa oferecer qualidade de vida. E aí vem os pilares do envelhecimento ativo e saudável. Mas nós estamos aqui para falar do primeiro, né? Saúde. E o que eu sempre comento é que para você poder envelhecer bem, do ponto de vista de saúde, quanto mais cedo, melhor, nunca tarde demais. É uma perspectiva que você tem que começar lá na infância, na juventude, na adolescência. Comece já. Quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde demais. Claro que se você começar cedo, você vai ter mais ganho. E isso é importante. Se você começar a pensar já aos 20, poxa, eu vou envelhecer, eu quero envelhecer, legal. O que é que eu tenho que fazer? Então você pensa de imediato em quatro comportamentos, estilos de vida que vão garantir que você possa, se não prevenir de todo, pelo menos postergar a chegada daquelas doenças crônicas de que a gente tanto fala. Estou falando o quê? Estou falando de doenças cardiovasculares, respiratórias, de hipertensão, de diabetes. Veja lá, Lucas, são todas essas comorbidades que estão fazendo com que tanta gente morra da Covid no momento. Essas são as doenças que mais incidem numa população a partir dos 60 anos. E a gente pode fazer muita coisa para preveni-las.
A saber, por exemplo.
Vamos começar. Tem quatro fatores de risco que estão associados a essas doenças crônicas. O fumo, e eu acho que já bateu a ficha, já caiu a ficha. Todo mundo sabe que o fumo tem um estrago incrível. Está relacionado a várias doenças. Não é só o câncer de pulmão e o enfisema, não. Está associado à osteoporose, ao derrame, acidentes cerebrovasculares, hipertensão. Tudo quanto é tipo de doença que a gente não quer que a pessoa idosa tenha. Então, o uso do tabaco, do fumo, é, proibido. E aí tem mais três. Uma dieta saudável, evitar o sedentarismo e evitar o consumo de álcool em excesso. Álcool, se tiver que tomar, em dose moderada. E moderada não são os 5 chopinhos no almoço, mais 3 copos de vinho no jantar, não. É moderado mesmo, é uma taça de vinho e, se quiser, 2 chopes durante o dia. Se você conseguir fazer isso, você vai estar prevenindo essas doenças todas. Daí a gente pode começar falando da dieta saudável.
E pensando nessa dieta saudável, portanto, doutor, o que, que o senhor entende como interessante para a gente ter essa alimentação correta, que não é fácil, né, para muita gente, não importa a idade, inclusive?
Olha, se eu pudesse resumir um recado, uma mensagem singela, bote mais cor no seu prato. O brasileiro, ele gosta da dieta branca, ele gosta do arroz branco, da farinha, do açúcar, do sal, da cachaça, é tudo branco. E quanto mais cor você puser no seu prato, o colorido está aqui representado pelos legumes, pelas frutas. Então, quanto mais você tiver o seu prato colorido, mais sinais de que você está com os tais antioxidantes. As vitaminas, elas é que vão poder dar um equilíbrio legal para que você tenha todos os ingredientes que você precisa para o seu corpo funcionar bem.
Doutor,
então, outra coisa,
sim.
É evitar o excesso de gordura, sobretudo de gordura animal. Aqueles churrascos, aquela farra toda, aquilo faz muito mal para a saúde. Teu coração não aguenta. Os seus lipídios, aquele famoso colesterol, lá para cima. Então, você tem que, se tiver que comer proteína animal em moderação, preferir o peixe, sobretudo carnes gordurosas. Carne branca é muito mais saudável, no caso, o branco da carne branca é mais saudável, mas é procurar ter uma dieta balanceada, mais colorida, e aí você vai me dizer, né, Lucas, mas o brasileiro consegue fazer isso com o preço daquilo que você está aconselhando? Esse é um fator que complica. Muitas vezes a pessoa sabe o que, que deve comer, mas se for comer brócolis toda a primeira semana do mês, não vai sobrar para comer farinha e açúcar e se alimentar na última semana. Essa é a mazela nossa, né? A desigualdade. As pessoas podem até saber o que, que é bom, podem até saber que a dieta mais colorida e mais saudável, mas não conseguem. A gente precisa de políticas públicas para garantir que aquilo que é mais saudável seja também mais acessível, mais barato.
Isso. E o senhor tocou nesse ponto das políticas públicas, eu queria retomar essa questão especificamente também. Tudo que o senhor está falando passa muito por uma questão de hábitos. E talvez, doutor, o nosso ouvinte até tenha consciência, por exemplo, aquele ouvinte que fuma que, opa, eu preciso parar de fumar, não importa a idade dessa pessoa. Claro, se estiver acima aí dos 60 anos, devia ter parado para ontem já. É, na questão da alimentação saudável, talvez a pessoa tenha consciência de que não se alimente bem, mas ela encontra até dificuldade para como começar a comer melhor. A pessoa sabe que ela é sedentária, mas encontra talvez ali uma falta de motivação, alguma falta de incentivo para começar essa vida saudável. Muito disso que eu estou colocando aqui, dessas questões que as pessoas se colocam também, passam pelas políticas públicas. Quando a gente pensa nessa questão do tabagismo, por exemplo, existem programas acessíveis via rede SUS, por exemplo, para a gente, para o nosso ouvinte que pensa em sair do tabagismo, pensa em largar esse vício?
Olha, Lucas, você começou até dando um exemplo que é dos raros exemplos em que o Brasil está bem na foto. Há 30, 40 anos atrás, a percentagem de adultos que fumava no Brasil era acima de 40%. Sobretudo os homens, mas havia uma tendência bem preocupante de que as mulheres também estavam passando a fumar mais. E aí uma combinação, isso é política pública, uma combinação de medidas legais. Não pode fazer propaganda, não pode fumar debaixo onde tiver uma marquise, não pode fumar de jeito nenhum no ambiente interno, não pode fazer propaganda de teatro, de competições esportivas, de shows. Foram começando várias proibições que começaram a fazer com que o cigarro começasse a ser mal visto. Em segundo, começaram várias campanhas bem feitas, inclusive de marketing social. Então, me lembro de posters que o Ziraldo, cartunista aqui do Rio Fantástico, botava uma mulher cheia de penduricalho, toda cheia de maquiagem, toda, vamos à expressão brega, com um cigarrão na mão e dizendo fumar é um glamouroso, né? Ou então aquele alfa macho com o cabelo saindo pela gola, cheio de anel e aquela coisa assim meio grotesca e dizer, ah, fumar é tão bom. Então, esse tipo de campanha, você está também fazendo com que as pessoas comecem a perceber, não, isso não é tão glamouroso como parecia naqueles tempos dos anos 40, 50, da Casa Blanca, com aquele cigarro Hepburn, a Catherine Hepburn, com aquele cigarro lindo. Então começou a mudar a percepção. Muita campanha junto às crianças. E medidas também fiscais, o preço começou a aumentar. Ainda é relativamente barato, mas pesa menos, muito mais no bolso hoje do que pesava há 30 anos atrás. A combinação dessas políticas públicas fizeram com que a gente hoje esteja abaixo de 10% dos adultos. Veja só, era acima de 40%. Na época, o Brasil tinha mais do que o dobro do que o padrão ouro, que era o Canadá, que tinha mais ou menos 17% de adultos que fumavam. Hoje, o Canadá está com 18%. Nós estamos com menos de 10%. Então, vamos celebrar. Isso mostra que as políticas bem coordenadas públicas, elas podem dar certo. Mas você precisa a mesma coisa para alimentação. Você precisa a mesma coisa para evitar o sedentarismo. Para evitar o sedentarismo, não é falar para o pessoal, vamos lá para a academia. Não, muita gente não vai ter realmente condições para isso. Mas você oferecer um espaço urbano, que é onde mais as pessoas no Brasil vivem, um país muito urbanizado, que tenha calçada, que tenha segurança, que tenha espaços públicos verdes. Os parques estão fechando, estão no Rio de Janeiro, há um debate enorme de acabar com uma grande reserva, um parque maravilhoso, para construir um autódromo. Em autódromo, quem não vai ser sedentário é carro de corrida. Eu quero que as pessoas possam ir para um lugar agradável, onde elas possam caminhar com segurança, com iluminação, porque você trabalha durante todo o dia, iluminação pública adequada, calçadas adequadas, espaços públicos, praças. Isso é o que vai dar um incentivo para que as pessoas possam se exercitar e colocar academias, entre aspas, ao ar livre. Nos bairros mais nobres aqui do Rio de Janeiro, você tem uma porção de barras, de equipamentos que ficam expostos, que aguentam bem o sol, a umidade, e as pessoas utilizam. Você tem que espalhar isso nas comunidades mais pobres, não é só para a elite.
Agora, doutor, a gente está falando desse necessário envelhecimento saudável, né? O senhor colocando vários pontos que são importantes e relevantes aqui para a nossa audiência pensar e repensar aí nessa questão dos hábitos. Mas apareceu uma pedra no meio do caminho que foi este 2020 de pandemia, este ano qual o mundo virou de cabeça para baixo. A gente vai falar mais especificamente sobre a pandemia, o envelhecimento, numa entrevista futura, mas eu queria que o senhor comentasse, en passant, como a gente pensa nesse envelhecimento e nesses hábitos saudáveis neste 2020 que está ainda tão difícil para todo mundo, né? Até nessa questão do uso dos espaços públicos, mesmo que seja para prática de atividades físicas.
No momento está complicado, não foi uma pedra no caminho, caiu, foi um meteoro.
Foi.
E está tendo uma devastação muito grande. Não precisava estar sendo assim. Nós temos países que são até mais pobres que o Brasil. Aqui do lado, o Paraguai, nós temos o Vietnã, nós temos a Malásia, nós temos o Tailândia, que tem um número ridículo comparado com o do Brasil de mortos. Nós estamos hoje aqui conversando, nós estamos beirando 120 mil mortos. O Vietnã é um país com 90 milhões de habitantes, tem 79 mortos. Então nós fizemos alguma coisa profundamente errada, que é não respeitar a ciência, que não foi ter preparado o país para isso, para esse meteoro. Se a gente tivesse se preparado melhor, ouvido melhor a ciência, testado mais, tivéssemos uma mensagem uníssona, ouvindo os cientistas, e que a gente pudesse, em resposta a esse grande desafio, proteger os nossos velhinhos. Mas a resposta que vem lá de cima, já viveu, cai fora, os mais fracos, os mais velhos, tem que abrir um espaço.
E daí se morrer?
Os atletas não vão morrer. Então, a população fica confusa, não é assistida adequadamente, continua se expondo e trazendo o vírus para dentro de casa. Ou as pessoas se desesperam e têm que sair e têm que enfrentar um transporte público de péssima qualidade, todo mundo amontoado, ou simplesmente não há disciplina nos mais jovens para saber que não está na hora de baile funk, não. A gente está de luto, a gente perdeu 120 mil pessoas, é uma Hiroshima inteira, e está todo mundo brincando e fingindo que esse meteoro não tenha caído pela cabeça. Hoje a gente deve observar, no Brasil, as pessoas com menos de 60 anos estão morrendo também. É dos países onde a proporção de mortes antes dos 60 anos é das mais altas. Em muitas comunidades passa de um terço, mais de 30%. Então, atenção. E atenção também porque essa pandemia do coronavírus é apenas um aviso. Outras virão se a gente continuar a tratar o planeta do jeito que a gente está tratando.
Doutor, para a gente encerrar este tópico aqui, dessa primeira entrevista, a gente falando sobre a questão saúde, eu ouvindo o senhor discorrendo, né, sobre o assunto tão bem, né, como sempre, eu fiquei pensando, a gente falando de envelhecimento saudável, mas na prática a gente tem que começar a pensar neste assunto desde criança mesmo, e é um crescimento saudável, né, doutor?
Exato. Desde as etapas de crescimento e de desenvolvimento da infância, da adolescência, os hábitos que a gente forma e que, em geral, mantém vida fora, eles são adquiridos mesmo na infância, na adolescência. É quando as pessoas, a maioria das vezes, começam a fumar. É quando as pessoas começam a implicar, não quero nada verde no meu prato, e a mamãe e o papai ficam mimando. Ah, então tá bem, meu filho, vou te dar um doce de leite agora. A gente tem que realmente ter mais disciplina. Nem tudo depende da pessoa. Tem muitos fatores sociais, começando pelo preço dos alimentos mais saudáveis. Mas tem muita coisa que cada um devia cair a ficha e falar assim, meu Deus, a vida está mais longa. O brasileiro hoje está vivendo em média 77 anos. Isso significa que muita gente vai chegar aos 85, 90 ou mais. E para eu chegar bem ao final dessa maratona, é uma longa vida, uma maratona não é mais uma corrida de 100 metros. Eu tenho que fazer o possível para poder acumular o capital de saúde que vai me garantir qualidade de vida quando eu chegar lá.
A gente conversou aqui na Band News FM com o médico gerontólogo Alexandre Kalash, especialista nos assuntos relacionados ao envelhecimento. Dr. Kalash, que vai estar aqui com a gente também nas próximas semanas, falando sobre esses pilares do envelhecimento saudável, na prática do crescimento saudável, né, de todos nós também. Doutor, muito obrigado, viu, por essa conversa e até a próxima.
Até a próxima.